nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, está no ar mais uma edição do nosso Nos Caminhos da Fé, apresentado costumeiramente aqui pelo Ricardo Santos, junto com o pastor João Paulo Gouveia e a nossa queridíssima Michele Gomes, né? Michele está aqui, João Paulo está aqui, e hoje eu, Marcos Olivares, tenho o privilégio de estar aqui também para a gente fazer juntos mais esse episódio de Nos Caminhos da Fé. Boa tarde, Michele.
Boa tarde, Olivares. Que bom ter você com a gente hoje.
Eu que agradeço. Um privilégio e uma alegria, né? Vamos lá para mais um Nos Caminhos da Fé, então?
Com certeza. E a gente já faz convite para os nossos ouvintes. Boa tarde, pastor. Tudo bem?
Tudo bem. Graças a Deus. Hoje com o privilégio de trabalhar com o
Olivares. Primeira vez, né? Exatamente. Até a gente estava comentando aqui, né, que eu e o pastor João Paulo, a gente já se encontrou muitas vezes fora do ar, já conversamos bastante, mas nunca tivemos a oportunidade de fazer nenhum programa juntos aqui no ar. Hoje estamos aqui.
É, vamos para cima.
É, muito bom, pastor, vamos que vamos. E aliás, boa tarde, né?
Boa tarde.
E olha, a gente tem feito um estudo de uma série muito legal do livro de Efésios, estamos no capítulo 6, falando sobre os elementos da armadura de Deus, então já fica aqui o convite. Você que está nos acompanhando, quem nos assiste aí pelo site, rtmbrasil.org.br, já manda a sua mensagem, a sua pergunta. Hoje é um elemento muito importante. Evangelho da paz, é isso, pastor?
Evangelho da paz.
Evangelho da paz.
O versículo fala sobre calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz.
Qual será o significado disso? Então mande aí já a sua dúvida, a sua pergunta, a sua mensagem que tem a ver com esse tema para o nosso WhatsApp. 11 974 181 456. Então você é o nosso convidado, então participe, compartilhe aí com a turma para tirar as dúvidas e interagir com a gente.
Muito bem, voltando aí, só para a gente recapitular, né? Quem chegou agora pode procurar todos os capítulos, né, no seu agregador de podcast aí preferido. A Rádio Transmundial está em todos esses lugares, ou põe Rádio Transmundial ou Rádio, como é que chama?
RTM Brasil,
né?
A marca RTM
lá também
Brasil.
RTM Brasil, vai aparecer todos os programas que estão lá, ou procura direto Nos Caminhos da Fé e você vai achar todos os programas. Então a gente discutiu já há algum tempo sobre de que Paulo está falando com a igreja de Éfeso e falando que sobre a vida cotidiana, né? A gente tem, assim, uma série de questões místicas, né? Que a gente fica, olha, isso aqui tá falando do terceiro céu e tá, né? A gente tem, assim, a batalha dos anjos e não sei o que lá. A gente tem uma batalha espiritual, a gente nunca nega ela existe. E realmente existe aqui também essa batalha. Mas ele tá falando da vida cotidiana de cada um. Então, primeiro ele começa, mulheres sejam submissas, maridos amem suas esposas, filhos respeitem seus pais, pais não levem seus filhos à ira, senhores tratem os seus escravos como quem trata um irmão, né? E você que serve, sirva ao seu senhor como quem serve a Jesus, né? Então ele está falando da vida cotidiana, a vida social, a vida dentro de casa, a vida entre os iguais. Depois ele entra na metade do capítulo 6, a partir do versículo 10, e ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Lembra, a gente só pode interpretar esse texto olhando o contexto. O contexto é a vida cotidiana dos cristãos. Ele não está falando que a gente foi arrebatado para um outro céu, que a gente está agora. Ele está falando da vida cotidiana. Então a gente começou falando sobre essa questão da armadura, se a gente estiver envolto por todos esses elementos que fazem parte do caráter, da moral, da dignidade, da expressão da nossa fé, da vivência da comunidade de fé e como a gente coloca isso em prática, esses elementos vão de alguma forma trazer algum tipo de benefício. Então a gente começou a trabalhar a partir do versículo
10, né?
Foi a partir do versículo 10, mas a gente vai permanecer firmes, não é? Cingidos com a verdade, né? Então, a verdade como um cinto, dela vir realmente presa, agarrada em você, né? Se sair o cinto, cai a calça, né? Não é
sim,
assim,
sim, sim.
Então é a coisa assim, quer dizer, você tem que estar sempre preso nessa verdade como um cinto. Um negócio está agarrando você e está deixando aquilo, não vai deixar você em nenhum minuto, nenhum segundo da sua vida. A verdade tem que estar lá. Depois a justiça, né? A justiça como uma couraça. A gente falou dessa camisa, né? Como um colete à prova de balas,
protetor, né?
Esse protetor que... numa batalha, uma espada que pega assim meio sem jeito, não necessariamente frontalmente, mas se ela pega meio sem jeito, não vai te ferir, né? Você vai estar protegido contra isso e a justiça faz isso com a gente. Se a gente anda com a verdade, se a gente anda com a justiça, quando vier sobre nós a mentira, a injustiça, a perseguição, porque isso virá para os discípulos, porque no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala isso, mas vocês, quando forem mentirem e perseguirem você, está falando de uma batalha que vai acontecer, porque a gente se parece com Cristo. Quando a gente se parece com o Cristo, a parte de trevas que existe no mundo, de pecado, de erro, isso fica muito visível. Né? A gente discutiu aqui em um dos episódios aí do Nos Caminhos da Fé, de que quando Jesus estava perto era muito constrangedor, porque ele fazia coisas que todo mundo podia ter feito e não fez. Por exemplo, quando tem o cego de nascença. Desde quando o cego de nascença estava junto com o povo?
Nunca.
Desde sempre.
Com o povo ele estava desde sempre, né?
Claro, mas ele é um cego de nascença. É. Então ele é cego desde quando?
Desde sempre.
Desde sempre. E ninguém foi lá? Os caras são representantes de Deus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes. E ninguém foi lá curar ele? Aí Jesus vai lá, cura aquele cego. Fica todo mundo exposto. Pô, Jesus fez um negócio que eu deveria ter feito e não fiz. Né? Quando o bom samaritano vai alcançar o cara que está todo detonado, ele faz um negócio que todo mundo deveria ter feito e ninguém fez. Então é constrangedor ter um cristão perto. Então as pessoas vão perseguir os cristãos porque é constrangedor viver perto de um cristão. Porque eu quero viver em pecado, mas o cara não vive. Se ele não vive em pecado, eu estou exposto. Entendeu? Então é melhor perseguir ele, é melhor eu tirar ele do meu convívio, porque eu fico muito constrangido com o cara aí. Você não precisa nem pregar o evangelho. Você não precisa nem falar a verdade. Se você viver como Cristo, todo mundo que está no seu entorno vai ficar constrangido. Por quê? Porque você vai emanar a luz. E essa luz faz com que todos os defeitos dos outros apareçam. Percebe? É nesse lugar aí que Jesus está falando. Então, quando ele entra aqui, ele diz, você tem que estar com a justiça e com a verdade. Se você trabalhar a justiça e a verdade, toda injustiça que está no mundo vai aparecer.
Fica evidente, né?
Vai ficar extremamente evidente. E agora ele começa a falar um negócio que é o tal do Evangelho da Paz. Um pouquinho antes, no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, você vai ver lá no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 3, ele vai dizer... que a gente mantenha a comunhão entre os irmãos pelo vínculo da paz, não é? Comunhão do Espírito pelo vínculo da paz. Então é para a gente procurar a paz com todos. Na medida do possível, algum outro texto diz, na medida do possível, tenha paz com todos. É para a gente buscar a paz o tempo todo.
Esse esforço, né? Exatamente. Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Exato. Aí ele fala do Evangelho. Né, a sandália, os soldados romanos prendiam a sandália nos pés, as pessoas andavam de chinelo, a sandália era um pouco mais folgada, mas a sandália do soldado que está presa a ele tem muitas cordinhas.
As tiras, né?
As tiras, por quê? Porque aí você prende ela melhor, ele não vai tropeçar. É como se fosse mesmo um sapato, como uma bota, alguma coisa assim. Mas ela está bem presa com a tira, ela fica ali bem presa, então na hora da batalha ela não está frouxa, você não corre o risco de tropeçar nela. Então ele está dizendo, veste a sandália, ele está falando, lembra, da armadura de um soldado. Então é a armadura do soldado que é importante. Está falando para você colocar ela no pé. É uma visão de disposição para se ter paz. A verdade, Michele, que você dava um exemplo aí, né, da sua vida pessoal, de que você teve que mediar um conflito entre dois colegas, né, entre duas pessoas que trabalham junto, estudam junto, não sei muito bem. A grande questão toda é que as pessoas não estão dispostas a viver em paz. Por isso que esse versículo é importante, porque ele está falando que é para você calçar a sua sandália com a disposição para se ter paz.
Sim.
Porque o evangelho traz paz. As pessoas não estão dispostas. Hoje é todo mundo irado, é cada um por si na sua luta, ninguém pensa em ninguém, todo mundo tem uma teoria da conspiração, está todo mundo ansioso, não é, com as coisas. Então, o que está acontecendo? Briga, sai faísca, tudo sai faísca. As pessoas
já saem armadas, né?
Elas já estão assim, né?
Ela sai de casa tensa, pronta para o conflito.
Sempre, né? Assim, né? A gente já sai na rua falando, ah, se vier um motoqueiro... Né? Ah, o motoqueiro sai na rua, ah, se o cara não der seta para entrar na minha faixa.
É, né? Exatamente isso.
Sai todo mundo já assim, né? Irado, sai todo mundo já tenso. E ele está dizendo o seguinte, quando você vai sair de casa ou quando você for se relacionar com alguém, você esteja disposto a ter paz. Essa disposição, ela tem duplo sentido aí, essa paz. A primeira a gente falou que é esse movimento social. Então, eu tenho que já acordar de manhã já disposto a ter paz com todo mundo. A disposto a ter paz com a minha esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. A gente já tem que despertar, e é isso, 24 horas por dia, a gente tem que estar disposto, você entendeu? A pregar a paz, a andar junto com a paz, trazer a paz para perto da gente. Que a gente não tropece, porque se a sandália não estiver bem amarrada... nos seus pés, você vai tropeçar. Sabe que para dirigir, você não pode dirigir de sandália, né? Por quê?
Porque pode prender no pedal, causar um acidente.
Ah, porque ela é frouxa.
Porque ela tá frouxa.
Beleza, mas você pode ir de sapato.
De sapato, sim.
Bem amarradinho?
Bem amarradinho.
Por quê? Porque ele não tem essa frouxidão.
Ele tá firme.
Porque ele tá firme. Essa é a mesma ideia. Se você sair com as sandálias frouxas, lá na frente, mesmo que você tenha uma certa disposição, a sandália vai fazer você tropeçar.
Porque o solo não é perfeito.
Claro,
né?
Que sim.
Ele é cheio de obstáculos, né?
O dia não é perfeito, pessoas não
exatamente
são perfeitas,
isso, né?
É tudo imperfeito.
E é interessante quando a gente vê também uma postura, uma atitude assim, eu não saio em busca de confusão, mas também não levo o desaforo para casa. Se mexer comigo, não sou obrigado. Não sou obrigada. E aí, quando que a gente...
Essa sua fala é super interessante, porque você diz assim, não, eu quero ter paz, mas eu estou disposto a brigar.
É.
Essa frase é isso. Porque eu não quero brigar, mas eu não levo desaforo para casa. Não, eu quero brigar.
Eu acho que isso se encaixa muito no que o Michel está falando, naquela coisa assim de, tudo bem, eu não estou disposto a brigar com ninguém, mas, né, se mexer comigo... Porque senão vai dar a impressão que eu sou fraco, não é? Vai dar a impressão que...
Pode pisar na minha cabeça.
É, pode fazer o que quiser,
que eu sou trouxa.
Que eu sou trouxa.
Essa relação é que é...
O mundo vê assim.
Agora,
né?
Você imagina...
O que Cristo nos pede.
Imagina, né? Então, Olivares, se Jesus acordasse de manhã e pensasse um negócio desse.
Pois é.
Ele nem morria na cruz, ele ia embora. Ele ia falar, meu, vocês estão achando que eu sou bobão? É. Tchau. Vocês não querem nada com nada, eu que não vou morrer por vocês, vocês que se virem. Estamos falando da mesma situação, né?
Sim.
A disposição de Jesus para a paz...
A hostilidade do povo naquela época era tanto quanto é agora.
Exatamente. Então imagina que a disposição de Jesus para a paz, ela vai além de uma reação a alguma coisa que me fazem. Não importa o que me fazem, a minha disposição... é para a paz, para buscar a paz, para o vínculo do Espírito por intermédio da paz. É a paz que vai ser esse negócio. Então, mesmo que você pise na bola comigo, minha obrigação é buscar o vínculo da paz, é buscar um entendimento, é buscar o acordo, é buscar o serviço um pelo outro, entendendo que o outro é importante no processo todo. Então, a gente sempre vai estar disposto a buscar paz. O problema é que muitas vezes a gente não está disposto a buscar paz.
A gente
vai com essa frase que a Michelle falou.
E essa frase que ela falou entra muito... uma vez eu ouvi uma pessoa falando algo que foi constrangedor para quem estava em volta, porque as pessoas estavam falando justamente isso. Ah, não, eu que fico na minha, mas se alguém fizer alguma coisa... eu não vou levar desaforo para casa. Ah, eu dou a outra face, mas eu só tenho duas faces. E aí depois, a partir da terceira, entendeu? E aí a pessoa falou assim, eu não vou pautar o meu dia pelo que o outro faz. Não é ele que vai dizer como eu vou agir.
É isso aí.
Como que eu tenho que me dispor ao longo do dia, né? Ah, se a pessoa me cumprimenta, eu cumprimento também. Se ela isso me cumprimentar, também não cumprimento. Ué, mas então é ela que está pautando o seu dia?
A gente vendeu a nossa dignidade.
Exatamente.
Porque a minha dignidade está em quem governa a minha vida sou eu.
Exato.
Eu não estou aqui falando que não é Deus, tá? Eu estou dizendo que na relação intra-humana, né? Entre os humanos, quem pauta a minha vida e quem decide a minha vida sou eu, e eu tenho dignidade por isso, porque recebi de Deus, sou imagem de Deus. E eu tenho dignidade para fazer as minhas escolhas. Então sou eu quem decido estar disposto a ter paz com todos, a fazer com que o espírito, né, que eu tenha vínculo do espírito por intermédio da paz. É nesse lugar aí que a gente está mesmo. Então, o primeiro aspecto desse evangelho da paz, dessas sandálias da disposição, né, são sandálias da disposição, né, do evangelho da paz. Esse evangelho realmente traz paz. O primeiro aspecto é esse social. Paz uns com os outros, que a gente tem a disposição de ter paz, né? A outra tem a ver com a vida espiritual, e vida espiritual no sentido da nossa relação com Deus. Porque quando a gente peca, a gente separa de Deus, a gente vira inimigo de Deus. Mas agora, por causa do Cristo, eu já não sou mais inimigo, mas sou chamado filho de Deus, né? Então ele também estabelece paz com a gente. Quando a gente sai para pregar o evangelho, o que é o evangelho senão as boas novas de que agora nós estamos em paz com Deus? De que antes ele derramaria sua ira sobre nós, mas Jesus veio e ele é a expiação plena, né? Agora não existe mais esse pecado que condenava a gente. O Cristo então leva sobre si nossos pecados e agora nós temos paz com Deus. Então esse evangelho da paz, ele é de duplo sentido, literalmente. O primeiro é essa relação social, que a gente precisa estar disposto a isso, e o segundo é de quando a gente está com o Cristo, a gente tem paz com ele, né? Ele, a gente fala, usa sempre uma frase, tipo, agora aí na política, estão usando um desses que foram lá da Lava Jato como bode expiatório, né? Vocês sabem de onde vem esse tipo de coisa. Eles pegavam um bode e soltavam no deserto. Ele ia ser devorado pelos monstros lá do deserto, pelos espíritos do deserto, alguma coisa assim. Esse era o bode expiatório, que levava os pecados, entendeu, para esse lugar. Ele expiava o nosso pecado. Expiação tem a ver com encobrimento, né? Então é como se Deus olha de lá, o nosso pecado, mas a gente sacrificava o cordeiro e a gente colocava o sangue dele sobre os pecados. O sangue ficava sobre os pecados, mas os pecados estavam lá, como debaixo de uma... De um tapete, né? Vamos varrer a casa, né? Pede pro filho varrer a casa, pra você ver. Se embaixo do sofá, embaixo do tapete, não vai ficar cheio de sujeira, né? Então levanta, joga para baixo do tapete, mas a sujeira continua lá. Então vai vir um dia o diabo, né? Ele é o acusador, não é? Ele levanta lá o tapete e faz o quê?
Mostra todo aquele pecado que tá lá embaixo.
Ah, ele vai chegar lá diante do juiz, vai falar, senhor juiz...
Só um minutinho aqui, deixa eu levantar aqui.
Ele é um acusador. Olha aqui debaixo do tapete do JP, esse pecador miserável. Hã? Olha a sujeirada toda que está aí. Hã? É porque antes se fazia de maneira parcial a expiação. A gente sacrificava o cordeiro como um exemplo, como um tipo de expiação, um tipo de sacrifício que o Cristo faria plenamente. Então se fazia ali parcial. Deus olhava lá de cima e ele falava, ah, tudo bem, tem o sangue do cordeiro, tá lá, os caras pediram perdão. Joia, é parcial, porque ainda tá lá, não é definitivo. A morte de Jesus, que é uma morte expiatória, ela é plena e ela consuma isso. Então, no dia lá do julgamento, desculpa, no dia do julgamento, o diabo vai ser pego de surpresa pelo jeito, né? Que ele vai falar assim, o quê? Michele? Deixa eu levantar o tapete aqui, a hora que levantar, ué, mas tinha sujeira aqui. Aí Jesus vai falar, não, eu limpei. a sujeira
agora
da Michelle.
Agora tá limpo, de verdade.
Percebe? Isso é expiação e ele fez uma expiação plena, uma expiação completa, né? Ele fez com que isso não fosse só provisório, agora é permanente a expiação dele. O que a gente também tem, a partir dessa expiação, um negócio que a gente chama de propiciação. Propiciação tem a ver com a ira de Deus contra o pecado, né? Então, a ira de Deus está sobre toda a impiedade dos homens, o texto bíblico fala. Quer dizer, ele não suporta a impiedade dos homens, ele não suporta o pecado dos homens. E ele ataca a impiedade dos homens. No tempo de Noé, estava todo mundo em pecado. Tomou conta, generalizado, como um vírus. Pegou todo mundo, né? E aí ele manda Noé e fala assim, Noé, vai lá e fala para eles que o negócio tá feio, eu vou pegar todo mundo. Mas não é necessariamente eu vou pegar todo mundo, eu vou acabar com a impiedade. E aí eles precisam soltar da impiedade para entrar na arca. Na arca não entra impiedade, entra só seres humanos, né? Ou animais, é só essa criação. O pecado não entra. Eles precisam largar o pecado para entrar na arca. E eles resolvem fazer o quê? Continuar agarrado no pecado. A arca fecha, o dilúvio vem, todo mundo que estava agarrado no pecado morreu afogado. Porque o pecado não salva ninguém. Quem salva é Deus. É Ele quem salva. Então ele está irado contra a impiedade, contra o pecado dos homens, né? E aí alguém tem que pagar isso, senão eu tô na roça, eu tenho que pagar. Mas lembra da parábola de Jesus, de que o cara tinha uma dívida que era impagável? Assim também é a minha vida. É impagável a minha dívida. Mas como Jesus é bondoso, ele subiu lá no madeiro, de livre e espontânea vontade, não foram os judeus, não foram os romanos que mataram. Talvez se eu olhe historicamente, tente colocar meus olhos fixamente nisso, talvez eu diga foram os judeus e os romanos. Mas não foram os judeus e os romanos. Quem matou Jesus fui eu e você. Nós, queridos ouvintes, matamos Jesus. É o nosso pecado que ele levou lá. Ele morreu por causa de você e de mim. Ele morreu para levar sobre si todas as nossas penalidades. E ele levou. A partir disso e do sangue derramado dele, ele propicia, quer dizer, ele aplaca a ira de Deus, quer dizer, Deus estava cobrando a dívida e falando, vou botar todo mundo na cadeia, né? Aí Jesus vem lá e fala assim, não precisa pôr todo mundo na cadeia, não. Calma lá, Deus, está aqui o pagamento. Aí ele paga para Deus e a ira dele então fica aplacada. Quer dizer, ele tinha uma dívida para cobrar, ele estava cobrando essa dívida, ele ia botar todo mundo na cadeia, mas Jesus vai lá, paga a dívida e aí a ira dele então agora está paga, né? Ele não tem mais, isso é propiciação. Ele paga a nossa dívida e ele desvia a ira de Deus que estava sobre nós. Isso é propiciação. Então o evangelho da paz, ele tem dupla, né? Dupla aplicação. A primeira é social, eu tenho que buscar realmente paz com todas as pessoas. E a terceira é espiritual. O evangelho da paz que a gente vai pregar, a gente vai falar sobre pregação então agora do evangelho da paz depois da virada, né? Que é daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho.
Mas ele tem dupla, então ele é espiritual porque ele é paz com Deus, que está virado, ele estava bravo, a gente estava em batalha com ele, mas agora ele está aplacado por causa da vida de Jesus. Então nós temos paz. O evangelho da paz propicia então dois caminhos. Paz, socialmente falando, entre os iguais, e paz com Deus diante do nosso pecado e da santidade dele.
Muito bem, vamos então um intervalinho bem rapidinho e a gente volta para a segunda parte do nosso programa falando mais sobre esse assunto.
Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
Muito bem, estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso Nos Caminhos da Fé desta quinta-feira. Michelle Gomes, conta então, pra gente, tem gente com a gente?
Vamos lá, turma que tá acompanhando, que tem sempre mandado uma mensagem, inclusive, são já os nossos alunos, digamos
você
assim.
Sabe, tem gente que tá me procurando até no Instagram, né?
Sim!
Ah, não, tem vez que eu não consigo assistir aí ouvir, né, ao vivo, mas aí eu vou lá no podcast e eu assisto lá, ouço, né?
Bem lembrado.
Mas agora dá para nos assistir, viu?
Quem tá acompanhando ao vivo pode assistir, então acesse o nosso site, rtmbrasil.org.br, tem opção Estúdio ao Vivo, hoje com a participação super especial de Marcos Olivares,
Muito obrigado.
Tá sempre no período da noite, né?
Hoje tô antecipado aqui.
Ele normalmente tem esse bate-papo de aconselhamento bíblico com o pastor
José Carlos Bento, dentro do Hinos que Tocam, né?
Dentro do Hinos que Tocam. Também é um programa muito legal.
É ao vivo também?
Ao vivo também.
Nossa, muito legal. É. O Bento é gente boa, né?
Sim, com certeza. E assim, a gente tem um hino, né? E a partir da mensagem do hino, a gente sempre traz uma reflexão. E aí começa, também ele traz uma palavra, o pessoal faz as perguntas, é bem legal.
O netinho dele estuda na escola das minhas filhas.
Ah, é?
Ah, que graça.
Muito legal.
Então vamos lá, mandando um abração aqui pro João Carlos, lá de João Pessoa, Paraíba, nos acompanhando, ouvindo a rádio. Obrigada pela audiência. Quem mais está sintonizado é a Graça Imperial, lá de Natal, Rio Grande do Norte, pedindo
sempre
oração.
Tá a Graça, né?
A Graça sempre participa, sempre pedindo oração. Graça, a gente sempre encaminha os pedidos dos nossos ouvintes, porque toda quinta a gente tem culto aqui na rádio, então a gente ora pelos nossos ouvintes, obrigada pela sua participação, orando aí pela sua família, pelo filho, muito obrigada, viu, Graça? A Edileuza de Natal, Rio Grande do Norte, a turma do Nordeste, participando em peso,
bem, né?
Muito hein?
Legal.
E ela colocou que está no interior do Ceará, aqui acompanhando vocês. Muito aprendizado, viu, pastor? Que bom, Edileuza. Um abraço para a turma. Eu tenho muita gente... Ela disse que está no interior do Ceará. Eu tenho parentes em... Eu sempre confundo. Maranguape, a terra do Chico Anísio. É, Maranguape.
É
meus
mesmo.
Primos são de Maranguape. É, da parte do meu pai, né?
Aquele menino cabeçudinho, joelho grosso.
É esse mesmo.
Então, um beijo pro cearense, esse povo amado. Quem mais tá com a gente? O Janos, lá nos Estados Unidos.
Oh, internacional, hein?
Muito bem. O Janos também sempre participa e ele colocou... Captei vossa mensagem.
O enigmático guru.
Obrigada, Janos. E é isso. Continuem aqui com a gente. Estamos na série, né, sobre Efésios, capítulo 6. Hoje falando sobre um dos elementos da armadura de Deus. O Evangelho. Da paz.
Versículo 15, né?
Versículo
do capítulo
15.
6.
Então agora a gente vai para um outro... Vai analisar de uma outra forma, né? O que significa esse Evangelho da Paz? Como proclamar esse Evangelho?
Então, porque a priori ele está falando dessa coisa de colocar a sandália, né? Então, de maneira muito firme, como eram as sandálias do soldado. E aí, de ter uma disposição. Quer dizer, quando você coloca isso, que você aperta bem a sandália... Não sei se vocês assistiram um filme chamado Troia.
Sim.
Eu ia falar Leonardo DiCaprio, mas não é Brad Pitt, né?
Uhum.
E você vê que tem lá uma hora que ele está apertando a sandália dele. É daquela sandália lá que está falando. Então, a maneira como ele aperta a sandália mostra a disposição que ele tem para ir para a batalha, né? Então, ele está dizendo isso. Então, veste aí essa sandália para você estar disposto a buscar a paz. Paz com esse duplo sentido que a gente trabalhou aqui. O primeiro dele é social, vai trabalhar a paz com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta você sair de casa, vir pra cá já com o coração peludo, né? E falar assim, eu vou lá, se a Michelle falar comigo, se ela olhar pra mim...
É hoje.
Eu não vou mexer, eu quero paz, mas se ela... Pronto, aí...
Eu vou chegar na paz, mas não me olha torto.
E a gente já vai com a disposição de entrar pra batalha, entrar pra guerra, entrar pra briga. Liga, né? A gente já tem que sair com a disposição. Ela vai olhar para mim em torto e eu vou derramar sobre ela a paz que eu recebo do Cristo. É nesse lugar. Eu não vou reagir a isso. Por mais que as pessoas me provoquem por mais que elas, né, façam coisas erradas que me levariam eu vou controlar o meu temperamento, eu vou controlar a minha vida e meus pensamentos serão todos focados para a paz.
Aí que entra o constrangimento, né, pastor?
Muito.
Porque é o agir ao contrário do que se espera.
Exato.
Do que a gente está esperando que a pessoa vai fazer, né? Até estava lembrando, só um segundinho.
Claro.
Eu estava lembrando de uma pessoa que estava vendo Estava conversando com a Fernanda, minha esposa, e ela falou assim, ah, e sabe aquela pessoa, acho que estou olhando alguma coisa de Instagram, né? Ah, ela vive numa paz que me dá uma raiva daquela paz, eu não aguento, não suporto. Sabe, porque é tipo que a pessoa sempre parece que está bem, fala mansa, e as pessoas realmente são assim, né?
Fico incomodado.
Tipo, a paz do outro incomoda a pessoa.
Verdade.
Eu já passei por experiências assim.
É porque vai ao contrário do que se espera, né, do mundo.
Sim, e é interessante quando, porque é fato, né? A gente tem as nossas lutas diárias aí, as pessoas estão o tempo todo nos observando. E quando elas sabem que você é cristão, ela tá esperando aquela brechinha pra ver, tipo, a sua reação. Ah, tá vendo? E é crente. Aí, né? Então, se você tem uma reação que seja de ira, que de alguma forma vai manchar o evangelho, fica é tão ruim, porque a gente está representando Jesus aqui.
Sim.
E é lógico, nós somos falhos, mas as pessoas querem aproveitar essas nossas falhas para ficar apontando o dedo toda hora também.
Se outra pessoa fala a mesma coisa para aquela pessoa que ouviu, ela nem liga. Mas se você falar que você que é cristão... Nossa, mas você falando isso, né?
Ah, olha a crente
olha
aí.
Olha a crente.
Não é?
Fala que é crente ainda.
O outro
não
incomoda,
né?
Mas você incomoda.
É verdade.
Incomoda.
É verdade.
E quando você também tem uma reação de tranquilidade diante de um cenário assim, meio... que para muitas pessoas seria... Ai, meu Deus, e agora de desespero? E você consegue manter, tipo, a tranquilidade. Calma. Como que a gente resolve?
Uhum.
Isso também parece que incomoda o outro.
Claro.
Já aconteceu
sim.
Isso comigo várias... Tipo, as pessoas... Não, mas você é muito sossegada, você é muito calma. Eu falei assim, mas gritar, se desesperar, vai resolver o problema?
É porque as pessoas esperam outro tipo de reação. Mas... É isso que surpreende, né? É.
As pessoas esperam uma pessoa descontrolada para fazer as coisas. E você precisa se controlar. Esse autocontrole é um dos que a gente chama de fruto do espírito, né? Um dos elementos do fruto do espírito. A gente tem autodomínio, né? A gente se domina, domina nosso temperamento, domina todas essas coisas, né? E a gente não pode perder esse tipo de coisa. Mas vendo isso, então a primeira parte é a gente olhando essa disposição como a disposição para buscar a paz. Uma segunda disposição, faz parte da disposição, não é meramente a gente buscar a paz, né? Mas a gente pregar esse evangelho. Então a sandália também tem essa coisa. Primeiro, ela é aquela forma de uma confiança, né? Que a gente tem uma segurança de que a gente vai para a batalha e não vai furar o pé no caminho, né? E a outra é exatamente a gente se dispor, é avançar para pregar o evangelho da paz. Sandália também tem isso. Você põe a sandália quando você vai a algum lugar, né? Você põe o seu sapato quando você vai a algum lugar, né? Você não põe o sapato simplesmente para ir deitar, né? Você tira o sapato para ir deitar, para ir descansar. Então, quando ele põe a sandália, né, para disposição de pregar o evangelho da paz também. Então, a gente vai sair para pegar o evangelho. Mas o que é o evangelho que a gente prega? É o evangelho do Cristo que morreu e ressuscitou e trouxe paz entre nós e Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. O Espírito agora, por causa da relação que temos quando a gente deposita fé em Jesus, habita em nós e aquele Espírito que estava morto agora vive por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então nós tínhamos inimizade com Deus e o evangelho da paz que a gente prega é exatamente assim, Deus tem paz com você agora. Quando você pecou, você virou inimigo de Deus. Mas agora, porque Deus toma uma posição de mandar o Cristo para que ele morresse no seu lugar, o Cristo então traz paz entre você e Deus. As boas novas da salvação, em palavras muito simples, é agora eu tenho paz com Deus. Isso é salvação. Porque quando a gente peca, qual é o salário do pecado mesmo?
A morte.
A morte. E morte é o quê?
É o fim de tudo.
Beleza, então ele está dizendo que eu não vou morrer mais. Distância de Deus. Isso é morte eterna.
É a separação,
separação,
né?
De separação. Deus. Mas agora em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Quer dizer que a gente pode se aproximar dele, sem sofrer nenhum tipo de penalidade por causa da santidade dele. Então agora eu posso chegar perto de Deus. Então... Quando eu calçar as sandálias da disposição do Evangelho da Paz, eu também saio para falar para as pessoas, para pregar as pessoas. Então, eu tenho que estar disposto a avançar, a sair do meu lugar de comodidade, vestindo essa e caminhando para pregar o Evangelho da Paz. O Evangelho de que agora nós temos paz com Deus. Percebe? A gente falou de um versículo só.
Sim. É interessante porque Deus tomou a iniciativa primeiro.
Sim.
Dessa disposição do Cristo para nos trazer a paz, né? Aí cabe a nós uma reflexão. Poxa vida, Deus já tomou essa disposição primeiro.
É.
E aí?
E
o que você vai fazer, meu amigo?
Então, e você sabe que é tão legal esse negócio que você chama atenção? Que a gente não tinha disposição para.
É.
A gente não tinha força para fazer. E ele percebeu isso. Então ele se dispõe antes da nossa disposição. Nós fazemos porque ele já fez.
Porque ele fez.
Nós amamos porque ele amou a gente antes. A gente não tinha disposição, mas ele se dispôs a morrer em nosso lugar. E agora, o que ele está chamando a atenção nossa é que nós também devemos ter a disposição para o Evangelho da Paz. Percebe? É muito interessante isso, né?
Sim.
Só antes da gente ir aí, eu queria dar um exemplo.
Claro.
Outro dia estava lendo um livro de um missionário e ele, no testemunho lá dele e tal, ele chegou perto de outras pessoas que estavam conversando sobre religião, né? E eles estavam falando, todas as religiões levam a Deus e tal, né? Eu já até comentei isso em algum programa aqui. E que, na verdade, eles estavam chegando à conclusão de que a religião é uma montanha. E lá no alto dessa montanha, o divino está lá em cima, nessa montanha, no topo da montanha. E as religiões, o que, que elas fazem? Abrem caminhos para se subir a montanha e encontrar o divino, né? Encontrar Deus. Então eles estão falando, algumas pessoas elas vão buscar Deus por uma religião que leva você em zigue-zague pela montanha. Tem outra religião que leva você em linha reta por essa montanha para chegar lá no cume. Tem outra que circula a montanha. Tem outra que faz aqui isso, faz aquilo, faz aquele outro jeito. E aí ele estava lá ouvindo tudo isso, ele falou assim, olha, eu até concordo com vocês sobre tudo isso que vocês estão falando. Que realmente parece que a religião é uma montanha onde o divino está lá no cume. Mas nenhuma dessas definições que vocês deram é o cristianismo. Porque no cristianismo, nas religiões de modo geral, é o homem subindo a montanha para encontrar o divino. Mas no cristianismo, o divino estava lá.
Ele que desceu, né?
E ele olhou e disse assim... O Olivares, a Michelle e o JP, eles não vão conseguir chegar aqui.
Não tem a menor condição de chegar aqui.
Então o que, que ele fez?
Desceu.
Ele desceu para me encontrar. Ele desce para encontrar o ouvinte. Então ele percebe que a gente não tinha disposição nem força para subir a montanha para encontrar ele. Então ele se dispõe a descer da montanha para encontrar a gente. Essa disposição que por causa dele... a gente foi alcançado, é que a gente precisa ter para alcançar outras pessoas. Nós vamos ser a materialidade do divino que desceu da montanha. Se alguém vai encontrar Jesus, é porque nós representamos o Deus que desce da montanha para encontrá-lo lá embaixo. As pessoas estão sem força e a gente precisa de disposição para pregar o evangelho para elas, para pregar as boas novas, para dizer para elas, não existe mais inimizade entre nós e Deus. Agora nós temos paz uns com os outros e paz com Deus, por causa do Cristo. Se nós temos fé em Cristo, aquela inimizade, aquela separação já não existe mais e agora nós temos paz com Deus.
Bom, eu vou ler a mensagem da Silsa, lá de Porto Velho, Rondônia, falando sobre os desafios que nós temos, né, nos relacionamentos. Ela coloca, foi e está sendo difícil suportar, né, porque revidava. Estou conseguindo aos poucos. Nas orações peço que saiba suportar. Então, quando você fala sobre isso, né, a gente olhar para Cristo, que teve essa disposição de realmente... nos encontrar para que a gente tivesse essa paz, é ele que nos capacita a ter essa força para suportar, para não revidar e ter uma postura e um comportamento parecido com o dele? É isso?
Então, quando eu diria para a Silvia uma coisa simples. Eu não acho que você vai conseguir ser plenamente... né? boa nessa vida, né? A gente entende que o perdão de Deus, a vida que ele tem pra gente, ele já concede pra gente no passado, quando a gente creu em Jesus. A gente está construindo essa vida com ele agora no presente e caminhando para o futuro, mas é só na eternidade que plenamente a gente vai ter vida com Deus, né? Essa relação é, eu tenho que ter a disposição de buscar paz. Algumas vezes é possível que, por causa da minha limitação, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, Silza, você talvez não consiga fazer em todos os momentos, tá? Mas Deus, ele é repleto de graça e de misericórdia, e quando você se arrepende e vai até ele pedindo perdão, ele te perdoa. E quando você se arrepende, você também passa a ser capaz de pedir perdão para aquele que você ofendeu.
Sim.
Isso é um preceito do cristianismo. Quando alguém que pisa na bola com você vier até você pedir perdão, perdoe. Esse negócio que as pessoas têm de... não, mas eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Isso é pecado. Isso é demoníaco.
Ou tem gente que responde, só Deus que perdoa. Eu não tenho capacidade para isso.
Isso não é do cristianismo. Isso não é do cristianismo. O perdão, ele não é uma escolha. Ele é uma obediência. A Bíblia diz que nós temos que perdoar. Ponto final. É sine qua non da vida cristã. É estruturante da vida cristã. É o perdão. Da mesma maneira como eu perdoo, eu peço, Pai, que o Senhor também assim me perdoe. Quer dizer que se eu não perdoo, Deus não me perdoa. É assim a oração lá que a gente chama de oração do Pai Nosso de Mateus capítulo 6. É assim que funciona. Ela é sine qua non. Não tem assim, eu não estou sentindo. Olha, perdoe e veja Deus curar você das dores que aquele pecado que foi cometido contra você possa ser curado.
Eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu perdoei, tá tudo bem, eu perdoei, mas nunca mais quero contato com aquela pessoa.
Então, agora então, esse é outra coisa também. É delicado para todo mundo, porque a gente acha assim, se eu perdoar, então eu tenho que ser melhores amigos? Não, eu não tenho que ser melhor amigo, entendeu? Talvez perca-se alguma coisa ali elementar, eu vou chamar aqui de mágica, talvez, mas não entenda como magia, entenda como uma coisa gostosa, né? A gente talvez perca essa coisa da coisa gostosa, assim, a gente perdeu a confiança um pouco, né, a gente não sei agora como vai ser, mas a gente perdoa, tá todo mundo liberto, a pessoa vai seguir a vida dela, eu vou seguir a minha, sem que aquilo cause dores, sem que aquilo traga correntes para todos nós, isso é perdão, eu perdoo, ponto final, o Olivares pisou na bola comigo, tá perdoado, segue o jogo, entendeu? Isso não quer dizer que agora eu fico também obrigado, ou você fica obrigado a ser meu melhor amigo, não tem nada a ver, a gente tem afinidades, as afinidades são assim, né? Fala, você ama mais um filho ou ama mais o outro? Não, eu amo todos iguais, mas pode ser que em algum momento da minha vida eu tenha tido mais afinidade com um ou com outro? Pode ser. Né? Temperamento dos filhos,
sim.
Meu próprio temperamento. Talvez eu não tenha amizade assim, efetiva, com meus filhos quando eles tinham 3 anos, porque eu não sei nem conversar com uma criança de 3 anos. Entendeu? Talvez a Gabriela, a Alice agora, que são grandes, né? Talvez eu consiga mais. Eu tenho até um programa com a Gabriela, né? Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, talvez eu tenha mais afinidade agora. Sim, eu estou desenvolvendo uma afinidade com a outra, que já tem 16, indo para 17 anos. Sim, tenho mais afinidade. A pequenininha está crescendo? Tá, e é possível que eu vou ter mais afinidade? Claro que sim, são momentos. Teve momentos que minha mãe teve mais afinidade com meu irmão, depois com a minha irmã, depois comigo, depois volta para ser com o irmão, depois é com o mais velho, depois... É normal, isso é da fase da vida, dos movimentos todos nossos. Eu tenho muitos amigos que eu amo muito, mas eu já não tenho tanta afinidade. Eu tenho um amigo que eu amo demais, que falou de Jesus para mim. Ele foi morar em Brasília, ficou 20 e poucos anos em Brasília. Quando ele volta para São Paulo, eu quase não tenho tantas afinidades, mas eu amo ele demais. Se percebe? Eu amo demais ele, entendeu? A ponto de que se ele precisar que eu entregue a minha vida, eu vou entregar a minha vida por ele. Percebe? Mas eu tenho tanta afinidade assim com ele? Não. Você perdoou? Perdoe. Porque é isso. Tira as correntes. Não fica preso nesse tipo de coisa. Joga essas coisas fora. Mas não necessariamente precisa. Agora, algumas pessoas também dizem, Michele Olivares, perdoar é esquecer o que foi feito. Não, isso é amnésia espiritual, né? Isso é Alzheimer espiritual. A gente não esquece das coisas. Eu tenho uma machucadinha aqui na mão, tenho uma cicatrizazinha aqui. Ela causa dor? Não, me causa dor. Mas eu olho para ela e falo, não posso fazer aquilo que eu fiz, porque senão vai me causar a mesma dor. Então essa cicatriz me lembra de algumas coisas, mas isso me traz dor? Não. Só me mostra que eu preciso ir para caminhos diferentes. Perdoar não é esquecer. Perdoar é perdoar. Ponto.
Aí as pessoas falam isso com esse tom assim meio, né, de reprovação. Ih, fulano perdoou, mas não esqueceu, não.
E não é para esquecer, você entendeu? Eu perdoo as pessoas também. E engraçado que eu esqueço, né? Porque realmente parece que eu tenho um Alzheimer mais assim, acentuado. E encontro, uma vez eu estava caminhando na rua e encontrei uma pessoa. E aí, nossa, meu, quanto tempo, tal, não sei o que lá. Abracei a pessoa ficou me olhando meio assim, né? Puxa vida, quanto tempo, meu, como é que tá tal pessoa? Lembrei da esposa, perguntei da esposa, dos filhos e tal. E a pessoa meio assim, né? Eu falei, beleza, tal. Tô indo aí, valeu, poxa, bom te encontrar, vamos ver se a gente marca, tal. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei que aquela pessoa tinha feito um negócio muito ruim pra mim, entendeu? Aí depois eu fiquei assim, poxa vida, né? Eu devia ter lembrado isso lá naquela hora, né?
É, ali, né?
E eu pensei, ainda bem que eu não lembrei, senão eu teria jogado na cara dela o que ela fez por mim. E eu agradeci a Deus, ainda bem que eu não tenho memória, entendeu? Mas a grande questão é, ele tá perdoado? Claro que tá, e naquele momento que eu lembrei, eu falei, pô, o cara fez aquilo comigo.
Mas nem causou,
tanto
né?
Tanto faz,
meu. É que eu acho que existe uma diferença sutil de palavras, assim, mas é aquela diferença, assim, entre esquecer e não lembrar. Por quê? Porque quando você perdoa mesmo, de verdade, você não vai esquecer daquele fato. Mas ele não vai ficar vindo na sua lembrança.
Aquilo não vai, não vai ficar acorrentado. Dor, né?
Daqui
aquilo,
20 né? anos, se de repente surgir um assunto, você for em algum lugar, você lembrou daquilo.
Não, eu não vou ficar acorrentado.
Mas nunca ele vai ficar passando na sua mente.
Você assistiu aquele história de Natal lá?
Sim.
Que vai os fantasmas do Natal, pegam o cara, levam ele para visitar o passado, o futuro, o presente.
Esse
tem até um desenho, não é nem um desenho, é um de computador que é o Jim Carrey, né, que faz, mas ele recebe o fantasma do Natal, né, então o fantasma dos natais passados, então, como era triste, ele era um menino pobre, tadinho, e atormenta, mas o engraçado é que tem uma hora que ele põe aquelas correntes, parece dessas prisões antigas, põe a corrente com aquela bola de aço que é pro cara não conseguir correr. Quem não perdoa, vive acorrentados a essas bolas de aço. E a vida parece que não progride. Quem perdoa, se liberta de tudo isso e vive livre para todas as coisas que Deus tem
para a gente. Consegue caminhar, né? Senão ele não sai do lugar.
Exatamente.
Exato. Bom, olha, gente, o tempo corre. Então, eu quero mandar um abraço aqui para Marli. Ela colocou o seguinte. Que bênção este assunto. Desde ontem, Deus nos leva a este assunto que em uma reunião surgiu, né? Ela comentando aqui da carta de 2 Pedro, capítulo 3. E... obrigada, Marli. Depois eu leio a mensagem completa. Ela ainda está digitando. Vasile de Votorantim, São Paulo também. Ele colocou fraco, vingo, forte, perdoa. É isso mesmo, pastor?
É isso aí.
Quem boa, mais está por aqui é o nosso ouvinte Fabiano de Varjota, Ceará. Também ligadinha com a gente. Muito edificante. Deus sempre vocês, né? Deus abençoe sempre vocês. Obrigada, viu, Fabiano? Tá vendo a turma do Ceará? Ouve a gente pra valer, o Nordeste tá em peso aqui. A Rose de Santa Catarina também mandou mensagem. E ela coloca o seguinte, que sempre nos acompanha todos os dias, tem aprendido muito mais sobre a palavra de Deus nos estudos. E agora estou aqui para mandar um grande abraço a vocês. Temos que ter a paz em nossa vida, não é fácil, mas quando temos o direcionamento e sabedoria de Deus, somos cristãos. Então, muita calma e fé. Muita calma e fé também?
Muita tranquilidade.
E o Espírito Santo em nossa vida, é isso, né?
Acho que até um bom termômetro, né? Quando acontece uma situação limite assim, a reação que a gente tem, se a gente conseguir ter esse tipo de reação, fala, opa, estou no caminho certo.
Isso é outra coisa, né, do autocontrole, né? A gente precisa aprender a não ser apenas reativo.
Exato.
Reativo no momento de perigo, quer dizer, o leão vai me pegar, então eu tenho que pular para o lado porque ele vai me pegar. Então eu pulo para o lado e saio correndo, entendeu? Mas eu decido assim, não, então a partir de agora eu só saio correndo para o lado direito. No momento de crise, a gente não estabelece esse tipo de coisa. A gente tem que ter paz, tranquilidade, para não ser meramente reativo. A gente planeja a nossa vida e controla a nossa vida, né? Deus está no caminho, o Espírito vai conduzindo a gente e a gente vai planejando a nossa vida. Senão a gente é meramente reativo. Os meramente reativos são os que vivem por intuição. Esse é toda a criação. Nós não somos mera criação de Deus. Nós somos a pérola da coroa da criação. Então, nós não somos só instintivos e meramente reativos. Nós somos pessoas que pensam como Deus pensa. E aí, nós realmente planejamos nossa história, seguimos nossa história e governamos com o aconselhamento, com a condução do Espírito de Deus, nossa jornada até a morada eterna.
E posso fazer uma última perguntinha?
Ah, não.
Do tempo?
Pode, claro.
Quando aquele versículo que fala sobre a paz, né? A paz que Jesus dá, não é a paz desse mundo, né? Esse versículo, ele traduz bem, assim, o que representa a paz de Deus na nossa vida, que não está necessariamente ligada a uma vida sem problemas, uhum, sem conflitos. Uhum. Mas é uma paz que só Ele consegue nos dar, eu acho que diante de situações assim, né, de que vai te... O mundo vai te cobrar uma reação ríspida, mas essa paz que vem de Deus promove...
Então, é que a paz, ele está fazendo uma confrontação entre uma paz e outra.
Sim.
Está falando, a paz que eu dou para você não é a paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz provisória, é uma paz negociada, é uma paz parcial, é uma paz até falsa. Porque
tem momentânea, para aquela situação.
Porque tem um duplo sentido nisso. Então, o cara, ele te oferece uma paz, o mundo te oferece uma paz, mas já te cobrando alguma coisa. A paz que o Cristo dá, ela excede todo o entendimento no sentido de que ela é plena. É a paz, essa paz que a gente está falando, desse vínculo que agora a gente tem com Deus. E se a gente tem esse vínculo pleno e completo com Deus... Pode vir as tribulações. Eu já não preciso, como a Mateus no capítulo 6, quando ele vai dizer assim, você está preocupado com o que comer, o que vestir, o que beber? São os gentios que se preocupam com isso. Por quê? Porque eles não têm essa paz. Porque eles não têm um relacionamento com Deus, eles não confiam em Deus de verdade. Mas você, que confia em Deus, ele vai te dar uma paz que excede todo o entendimento. Então você já não vai mais se preocupar com essas coisas, porque a gente não é desse mundo. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós confiamos em Deus e Ele cuida de nós. Por isso, a nossa principal prioridade, nosso foco é buscar o reino de Deus, sua justiça, e a gente sabe que todas as outras coisas nos serão acrescentadas.
E finalizando, mandando um abração para a turma, que é a Mônica de Guarulhos. Ô Mi, boa tarde, tô aqui também. Que bom, Mônica, que você apareceu, mandou mensagem. Agora eu sei que você tá ouvindo. Continue participando. E se você chegou agora, não fique triste, porque todos os episódios do programa Nos Caminhos da Fé estão disponíveis lá no nosso site rtmbrasil.org.br. Então vai lá conferir. Já falamos tantos temas importantes e você vai poder acompanhar essa série desde o início, Efésios. Então tem muito assunto importante.
A gente começou lá na metade do capítulo 5.
Exatamente. Então corre lá no site para ouvir os outros episódios e também nas plataformas digitais. Se você gosta de ouvir, né, tem a sua preferida, procure lá RTM Brasil Nos Caminhos da Fé e participe e compartilhe com todo mundo.
Posso fazer uma propaganda?
Pois não.
Ontem a gente gravou, eu e o Júlio Pardo, né, junto com a Ju, né, que estava aqui de manhã, a gente gravou um comentário sobre o livro, o filme A Origem. Com o Leonardo DiCaprio. Ele está em entrevistas especiais, alguma coisa assim. Nossa, foi muito bom. Então assista lá também, ouça, né?
Sim.
Entra lá no site, procure em especiais, procura esse que é o... A gente já deu um nome, mas ainda não é um programa. Pipoca com graça. Vai chegar. Né?
Legal, legal. Então tá certo. Bom, e eu agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês aqui no programa de hoje, Nos Caminhos da Fé. Certo. Obrigado, pastor. Obrigado, Michele.
Obrigado, Olivares.
Até a próxima.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.